Olá, investidores! Muito bom dia! Quinta-feira, sejam bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorei e estou dividindo a bancada com o nosso grande economista Álvaro Frasson. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Gerson. Bom dia, turma.
Vamos lá, pessoal. Mercado lá fora, a gente sempre começa aí tradicionalmente falando da parte internacional primeiro, depois cai aqui para o Brasil. Mercado lá fora hoje amanhece levemente em alta, ali estendendo um pouco o movimento de ontem, né? Ontem foi um dia bem positivo para o mercado internacional ali, né? Ao longo do dia, acabou terminando, né, basicamente sem grandes, né, variações também. Ou seja, o resumo da ópera é que a volatilidade segue mais elevada, né, na parte internacional. Hoje o S&P sobe 0,40, né, Londres ali um pouco mais misto, ali acompanhando uma Europa um pouco mais de lado nesse momento. Saíram alguns dados aí, né, de PMI, né, na Europa, que é o que tem pesado mais ali para dado aqui de junho, né? De novo ali, a gente ainda segue na mesma dinâmica, né, Álvaro, de tentar, né, interpretar esse cabo de guerra entre os juros mais altos para controlar a inflação e quanto que isso vai gerar de impacto na atividade, né?
Perfeito, saiu agora o PMI da zona do euro, né? A gente veio ali um pouquinho abaixo das expectativas do mercado de junho, né? Então se esperava ali o PMI da indústria da zona do euro de 53,9, veio 52, o composto ali, que digamos assim, ao geral, esperava 54, veio 52, o serviço esperava 55, veio 53, então acho que mostra uma zona do euro bastante já atenta, preocupada e sentindo os efeitos dos discursos mais duros do Banco Central Europeu.
Que é o próximo da fila.
Que é o próximo da fila, digamos assim, né, que vai começar a subir juros agora nas próximas reuniões. E aí começa também um debate se a zona do euro vai entrar numa recessão, dado esse movimento de juros, assim como o debate nos Estados Unidos cresce, né, a probabilidade de recessão americana, que ainda está abaixo de 50%, abaixo de 40%, 30%, mas tende a crescer ao longo do ano com o crescimento dos juros nos Estados Unidos. Então esse radar todo acho que mantém esse ambiente de se não risk off, mas de cautela, né? Aquele bull market lá que estava todo mundo com uma pressão muito positiva de compra ativos de risco, parece que está dando um stop aí nos mercados. Né?
E aí já de olho também nos Estados Unidos, né? E acho que até é bom falar, a gente está, né, com uma agenda um pouco mais esvaziada, vamos dizer assim, de indicadores ontem, hoje também, né? Ou seja, até temos aí os dados tradicionais de quinta-feira, principalmente que é o pedido de seguro-desemprego semanal nos Estados Unidos, 9:30 da manhã. Temos PMI também, né, às 10h45, mas nada como um payroll, um CPI, um PCI, né, algum dado tão pesado, vamos dizer assim, para mudar o mercado. A gente está de olho aqui nas falas do Powell, né, ele está aí numa sequência de conversa aí com, né, o Congresso americano. Ontem, né, ele falou na Câmara, né, ontem falou no Senado, hoje a Câmara dos Deputados, né, às 11 horas da manhã, e ontem ele foi bem, bem enfático ali em comentar nessa também, né, bem preocupado com essa... com esse burburinho da recessão econômica americana, né?
Claro que o papel dele ali é tentar afastar essas probabilidades, possibilidades, mas também ficou bem... Acho que uma frase que chamou a atenção é quando ele foi perguntado sobre a possibilidade de subir 1% na próxima reunião, ele não descartou. Então, assim, acho que ao contrário do que ele fez no último encontro da FOMC, quando ele praticamente garantiu dois movimentos de 0,5, e aí teve que voltar atrás na última semana da 75, agora parece que ele não vai dar 50 na próxima reunião, então fica esse debate entre 75 e 1% mesmo. Mas não afastou, ele deixou que não parece ser o mais provável, mas não afastou a possibilidade de 1%, ou seja, ele deixa, acho que, o mercado mais em aberto, já que o movimento das expectativas de inflação estão bem ascendentes por lá.
Então, olhando um pouco mais do mercado aqui, né? Então a gente olha o mercado asiático, fechou o overnight aqui na madrugada, né, positivo ali, né? Nikkei fechou em alta de 0,2, Xangai um pouco mais forte, 1,60. Eu acho a grande notícia aqui na parte asiática, né? Foram as declarações de Xi Jinping, né, prometendo que vai atingir as metas econômicas, né, para o ano. Então, ou seja, basicamente prescreve ali, né, uma atividade de segundo semestre mais forte do que no primeiro. E aí o mercado já começa, né, a especular e imaginar que para chegar nisso ele vai precisar dar mais estímulos à economia, né, chinesa ali. Então hoje o minério de ferro se recupera, né, sobe ali em Singapura, acompanhando essa talvez perspectiva de um segundo semestre melhor para a China. Por outro lado, o petróleo ainda mais contido ali, 0,70 de queda, que por um lado não é de todo ruim, né, Álvaro? Ali é 105 dólares, reduz um pouco ali a preocupação de uma pressão ainda maior na matriz energética, né?
Não, perfeito. Acho que o petróleo, acho que ele tem de ficar nesse range aí dos 100 a 120 dólares o barril. A gente vê, apesar desse risco de recessão, tá batendo na porta dos preços dos contratos futuros de petróleo, Por outro lado, a oferta de petróleo também é bastante restrita. Então, acho que nessa composição de forças, a gente imagina que deve ficar mais ou menos nesse range. Eu acho que quanto mais cresce a possibilidade de recessão nos Estados Unidos e na Europa, vai se afastando daquele cenário que até o próprio Goldman Sachs tinha feito alguns dias atrás, uma probabilidade do petróleo caminhar para 140 dólares o barril e aí ficar. Então, acho que nesse momento está todo mundo revendo expectativa de crescimento para baixo, é claro que o preço do petróleo vai começar a reagir. Né?
Boa. E acompanha esse mercado mais otimista, tá? O Bitcoin sobe 4%, mas apesar dessa alta de hoje ainda segue ali em torno dos 20 mil dólares, né? Acho que esse é um patamar que a gente imagina que ele deve continuar também, né? Até a gente ter essa visão mais clara dos ativos de risco em geral, né? Ou seja, quanto que teremos de reprecificação, realocação de portfólio com esse novo cenário de juros, né, americano. A gente está vendo um cenário ainda bem mais volátil, né, para o Bitcoin, um cenário bem mais difícil para as ações também, né? A gente, né, não precisa ter a capacidade técnica da garotada ali da sala ao vivo para ver que o gráfico ali, a tendência clara de queda ali, o mercado bem mais vendedor, pressionando ainda, né, os ativos. Então, só para recapitular, para vocês ficarem de olho, tá 9:30 da manhã, dados seguros de emprego dos Estados Unidos e PMI também, né, de junho às 10:45. São os dois dados ali para monitorar e 10:30, né, desculpa, às 11, a fala do Powell na...
Exato.
Câmara, né, dos Estados Unidos. Então fiquem de olho nessa manhã um pouco mais cheia lá fora, mas o mercado levemente, né, positivo, petróleo uma leve queda e minério de ferro mais apoiado na China em alta. Aproveitar que o Alvarão está aqui, nosso especialista de Brasil, para falar mais de Brasil. Hein? Alvaro, agenda um pouco mais vazio no Brasil também, nada de IPCA, PIB, GPM, nada de grandes dados, mas Brasília está animada.
Está, né, ainda bastante aquecida. Na agenda macroeconômica, teria a divulgação do relatório trimestral de inflação. Dada a greve dos servidores do Banco Central, parece que esse relatório não será divulgado, mas terá a coletiva de imprensa do Roberto Campos Neto e do Diogo Gulen, de política monetária, que vão falar hoje, se não me engano, às 10 horas da manhã, coletiva de imprensa. Então, acho que isso pode ser importante para a expectativa de curva de juros e tudo mais. Em relação a Brasília, acho que o que está bastante quente agora são os novos auxílios, digamos assim, que estão sendo colocados aí na mesa, né? As últimas informações é que o governo parece desistir da PEC dos combustíveis, da PEC 16, né, para tentar fazer outros tipos de medidas, que seria um auxílio emergencial de R$ 200 para 2022, né, o que seria equivalente a um complemento do Auxílio Brasil, que estaria se colocando de 400 para 600, ao invés de fazer via Auxílio Brasil, você faz via outro programa, e apenas em 2022. O risco é que se isso comece a ter algum tipo de pressão eleitoral para que esse auxílio emergencial de 200 vire permanente, se incorpore no Auxílio Brasil. Seria mais 23 bilhões de gastos. Fora isso, dobrar o Vale Gás, né, seria mais impacto de R$ 2 bilhões. Está sendo debatido o voucher para caminhoneiros também, em função do preço do petróleo, de até R$ 1.000 para esse ano, que seria um impacto de R$ 4 bilhões, atingiria de 700 a 900 mil caminhoneiros no país. Fora a gratuidade para idosos e transporte público, tem impacto de 5 bilhões, auxílios à Santa Casa, então assim, no geral, 35 bilhões
bastante
a grana que está, digamos assim, sendo debatida para impulsionar gasto e melhorar, acho que, o ambiente de consumo e tentar reduzir um pouco de inflação nesse ano, né? Vale lembrar que, fora isso, tem o PLP 18, que já foi aprovado nas casas, falta a licitação presidencial e que tem ali um impacto de 40 bilhões só em 2022. Vale lembrar que o programa é permanente, então só em 2022 seria ali programas que teriam um impacto de 75 bilhões no setor público. Ainda assim, a arrecadação está bem forte, ela consegue comportar, digamos assim, esses valores. Agora, claro, esses valores seriam fora do teto de gastos, já que não teria espaço no teto, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que tudo isso deve ser feito via PEC, já que a PEC ela é um instrumento legal acima da lei eleitoral. Então, todo aquele papo, poxa, mas o governo não pode fazer algumas medidas de estímulo e tudo mais antes da eleição. Não pode pela lei eleitoral, mas como a PEC ela é um instrumento legal acima dessa lei, ela teria validade constitucional para ser feita. Então, é isso que está sendo debatido hoje em Brasília.
Eu acho que é isso, que enquanto a gente não tiver uma resolução nisso, né, nesse pacote, né, de medidas, qual o tamanho, como que vai ser, né, pago essa conta, assim, o mercado brasileiro vai seguir ainda nessa dinâmica mais pesada, tá? Vendo um câmbio ali para cima, né, mais estressado, curva de juros ali com bastante volatilidade, e a bolsa ainda tendo dificuldade para recuperar ali os 100 mil pontos, dado essa, vamos dizer assim, né, você pode sair de 2 bi para 50 bi, né, essa é a margem de negociação que está na mesa. Então essa amplitude aqui de gasto fiscal acaba trazendo bastante volatilidade. Chama atenção também, agora hoje temos aí, né, reunião do Conselho Monetário Nacional que vai discutir meta de inflação para 25, né? O mercado aí já começando a estipular um horizonte mais longo aqui para o que seria a nova meta de inflação do Brasil.
Exato, expectativa de manutenção, ou seja, 3% de meta, de centro de meta com 1,5% de banda, né, para cima e para baixo. Começou a ser aventado ali, alguns economistas falaram que poderia ter algum tipo de risco em relação a esse tipo de manutenção, dado o cenário de inflação mais difícil. Vale lembrar que o CMN também pode fazer algumas suavizações nas metas de 22 a 24. Então, acho que ninguém está esperando mudanças, mas é bom ficar atento, porque se mudanças nisso vier, vai mudar bastante a expectativa de curva de juros e de ativos de risco no geral aqui no Brasil. Então, é bom ficar atento. Não parece que vão haver mudanças, mas se houver, elas vão mexer bastante o mercado.
Boa, falando nisso, tá? Então, só para recapitular aqui os horários, 10h30 da manhã saem dados de arrecadação de impostos aqui no Brasil e às 11h, essa coletiva aqui que o Álvaro já explicou para a gente que vai rolar. Olhando o mercado lá fora, Brasil negociado em Nova York, WZ aponta uma alta hoje, tá? O Brasil iria, né, acompanhar o mercado internacional nessa abertura, pelo menos ali, levemente positivo. As ADRs da Vale subindo 1,30 e a Petrobras estável, dado que o petróleo realmente está mais, né, flat lá fora hoje, então ativos no Brasil acompanhando ali a parte, né, de commodities. Então, o grande resumo da ópera aqui é o que o Álvaro comentou para monitorar esse pacote de auxílios aqui, mais essa questão da isenção do ICMS, caso seja, né, aprovada pelo presidente. Então, Brasília segue fazendo bastante preço nos ativos aqui no Brasil. Na parte, né, corporativa, Petrobras pediu ao STF mais prazo para enviar informações sobre, né, a política de preços. Né, Cádio aprovou aí a venda de parte dos ativos da Unidas a Brookfield Asset, um investidor aí estratégico da companhia, e a Redditor aumentou a sua participação na Sul América e Seguros para 15,8% do capital, né, social. Na parte de dívida aqui rapidinho, tá? A Natura vai emitir quase 1,9 bilhão de reais em debêntures e a Americanas fará 2 bi também em emissão aí de debêntures, empresas se refinanciando aqui, né, nas suas dívidas. Vamos ver o que o pessoal quer saber, Barão?
Vamos lá.
Turma, mandem, soltem, né, o verbo aqui no chat do Instagram, no YouTube, a gente está acompanhando aqui. Eu só pergunto aqui, ó. Agora, se a gente tiver esse gasto de 50 bi aí, possível gasto, tem alguma chance de reprecificar nesse nosso cenário de câmbio? Como é que fica essa visão de risco Brasil, né?
Eu acho que hoje, apesar dos riscos fiscais estarem bem, bem elevados, eu acho que o câmbio está negociando a partir de três principais movimentos antes de gastos fiscais, né? Primeiro, cenário de inflação mais forte lá fora, levando os bancos centrais lá fora a subir mais os juros, então está puxando o DXY. Esse cenário de incerteza que puxa o DXY, que fortalece o dólar, enfraquece moedas emergentes, então aumenta risco país de todos os emergentes. Então, e vale lembrar que risco país e dólar tem uma correlação aí muito, muito forte. Quando a gente olha o risco país de México, Colômbia, Peru, Chile, todos os mercados emergentes latinos, está todo mundo com a maior pressão no risco país. Então o Brasil está indo na mesma onda emergente. Agora, a diferença é que o Brasil tem um cenário eleitoral que está evoluindo e que está, à medida que está, digamos assim, chegando a decisão, ela vai fazendo cada vez mais preço. E na nossa avaliação, a gente já vinha falando isso no nosso relatório, cenário de câmbio, já há alguns meses, que apesar do nosso cenário de câmbio poder ir para 4,80, 4,90 final de ano, nesse meio do ano ia fazer uma barrigada, ia chegar ali em cima e ia estressar um pouco mais no 5,10, 5,20, que é o que está acontecendo. Então, para a gente não surpreende, é mais ou menos o que a gente já esperava mesmo. Agora, com esse juro muito mais alto e mais elevado por mais tempo, a gente entende que uma vez que essas questões ficarem um pouco menos de lado ou já precificadas, como eleição e juros lá nos Estados Unidos, talvez esse diferencial de juros comece a fazer preço e o pessoal comece a internalizar um pouco mais de câmbio, que ficou muito lá fora por conta do Brasil ter exportado muito, o juro real era muito ruim, o dinheiro ficou lá fora. Agora o juro real está ficando atrativo, a gente pode ter uma entrada de recursos lá para o quarto trimestre desse ano. Então, nessa conjunção de forças, Os próximos meses é de maior estresse. No final do ano, a gente acha que desestressa um pouco.
Boa. Falando em hoje, tá? O pessoal perguntou como é que tá o câmbio. DCY tá em leve alta lá fora, tá? Então o dólar ganhando um pouquinho de espaço, mas nada muito relevante aqui na variação. O mercado amanhecendo mais de lado aqui na renda fixa americana e, né, nos juros e no dólar também, né, lá fora. Pessoal perguntando aqui, tá muito bem precificado o fim do ciclo no Brasil na próxima reunião, agora com mais uma alta de meio?
Olha, na curva de juros está bastante sim precificado esse cenário. Vale lembrar que na reunião de agosto, de setembro, desculpa, a curva ainda está indecisa. Então tem gente que acha que vem 0,25, tem gente que acha que não vem nada mesmo. Nosso call, por enquanto, é de manutenção de mais uma alta de 0,5 na próxima, em agosto, e aí para. Mas agora, a pergunta é para quando ela vai começar a cair. Na nossa avaliação, não começa a cair antes do primeiro semestre do ano que vem. Então começa a cair no terceiro trimestre de 2023. Para que nível cai? Hoje o BTG Pactual tem uma expectativa de 10%, mas a gente está esperando aí o relatório de hoje, o próximo movimento, para tentar rever esse cenário, porque é nitidamente um cenário de risco altista, já que se a gente imaginar que a Selic começa a cair no terceiro trimestre do ano que vem e a taxa Selic for 10% final de 23, sim, você vai precisar de fazer praticamente 1% de queda por reunião.
O que é, 2023, não é o comum, né?
O que parece ser muito, muito duro. Mas vamos aguardar. Eu acho que é provável que a gente tenha uma Selic final de 23 em torno de 11% na minha avaliação.
Boa, turma. Então, acho que o resumo da ópera é esse, tá? Agenda mais vazia, né, no Brasil e lá fora. O mercado amanhecendo levemente positivo aqui de olho nessas questões de preço. Ficar, monitorar aqui esses dados nos Estados Unidos pela manhã. E aqui no Brasil, focado ali em Brasília para entender os próximos passos em relação a esses auxílios. Recado mais importante do dia, seguir a gente também lá no Instagram, tá aqui embaixo, Gerson Lorenzi e Álvaro Frasson. Não esquece, turma, tem muito conteúdo bacana lá nos stories, no feed, as carteiras, né, radar da macro ali, cenário de câmbio do Álvaro, excelente relatório. Então, tá aí mais um canal de conteúdo para vocês monitorarem aí o mercado. Obrigado, Álvaro, pela parceria.
Valeu, Gerson, valeu,
turma. Sempre uma ótima quinta-feira de negócios a todos. E lembre-se, hein, que o melhor ativo é sempre a boa informação.